A Escritura diz que Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa o seu povo com paz. Amém? Deus abençoará o seu povo com paz. Parece que a gente não tem mais nada para falar, né? Agora o que vai falar? Parece que tudo que foi usava de um som esquisito, tá? Hã? Vai regulando. Então, vai, Cristiano, ajuda a regular lá. Mas na realidade tem muita coisa para a gente falar. Muita coisa para falar. Tem muita coisa errada. O que é a perfeição? A perfeição é a ausência de qualquer coisa errada. E tem muita coisa errada. Tem muito, mas é muito mesmo. E em todos os setores. Tem coisa errada na maneira de orar. Tem coisa errada na maneira de pedir. Tem coisa errada na maneira de ouvir. Né? Tem erros grosseiros, às vezes, entre nós, no dia a dia. Pois, por exemplo, nós estávamos orando aqui à tarde, e o pessoal conversa alto demais, fala alto demais. E aqui, na região de em chama operativa, precisava de haver um certo respeito. Então as pessoas passam correndo aqui no salão, grita que fora, já chegam os meninos. Menino, quando Deus quer mostrar demônio, mostra menino. Quando quer mostrar assim, uma espécie de demônio, ele mostra menino. Quando aparece menino no sonho, você pode saber que é demônio. Quando aparece menino no sonho. É muito raro menino no sonho não ser demônio. Então não quer dizer que é uma regra geral. Todos os meninos no sonho é demônio, não. Mas é muito raro aparecer criança no sonho e não ser demônio. Então, a criança, por quê? Porque a criança, ela é muito perseguida, ela é muito tentada pelos demônios. É muito mais fácil para eles, inclusive a Lázara, quando passava por tentações, ela tinha esse problema, alguma coisa está errada, que questão. Deve ser alguma coisa que está solta aí. Hã? Então, a Lázara via o espírito ir lá e afinetar os meninos. Ela via quando o diabo ia e cutucava as criancinhas com um alfinete. Aí os meninos choravam. Mas era um choro, e ela disse que para fazer essas crianças calarem era uma dificuldade enorme. E ela doente, passando mal, e ela ali passando por tribulação, tentação, e os meninos não paravam de chorar. Mas não tinha como. Quando a criança ia parando de chorar, ele ia lá e tá, mais uma afinetada assim. Entendeu? Então, as crianças precisam ser muito bem vigiadas, muito bem orientadas pelos pais. As crianças precisam ser bem cuidadas pelos pais. Por quê? Porque se você largar ela na mão do se você deixar ela por conta do inimigo, aí o inimigo vai perturbar, né? A Lázaro conta que tinha uns anjinhos no pé da santa. Aí chegava um determinado momento, os anjinhos saíam ali do pé da santa, saía e ficava voando assim em cima dela, voando em cima da cabeça dela e tentando ela. Né? Então, os meninos precisam ser orientados pelos pais. As crianças precisam estar sob controle dos pais. Porque senão cai na mão do inimigo. E é muito difícil orientar, controlar as crianças. É muito difícil. Mas se você usar a autoridade, porque você usa a autoridade, não bate no menino. Você tem que entender que tem um espírito ali. Porque senão você bate na criança, maltrata a criança, judia com a criança, né? E o inimigo acha bom, ele quer que você faça isso mesmo. Não é judiar, não é bater, não é beliscar, não é forçar, judiar com os meninos, não. Você tem que judiar com o inimigo. Orar com a criança, repreender o inimigo, tal, etc. Saber que está ali, que a criança está sendo tentada. E pedir a Deus que dê a ele a... Né, o normal é a mãe... Todo dia, quando a criança vai dormir, orar com o menino, abençoar a menina, pedir paz, aliviar toda a pressão, toda a coisa sobre as crianças, tá? para elas terem paz. A gente chega correndo, vai dormir, e o menino vai para frente do computador, vai para frente da televisão. Então tem muita coisa errada. E perfeição é a ausência de todas essas coisas. E nós achamos que... E nós, às vezes, ficamos procurando assim, o que está errado? Né? Por exemplo, os meninos brincando na quadra aqui, eu saí daqui era 6 horas. 6:15. Quem viu eu saindo? 6:15? Pois é, eu saí 6:15. Fui lá em casa rapidinho. E quando eu cheguei, eu estou vendo... Quando eu cheguei agora mesmo, eu estou vendo que os meninos estavam até há pouco tempo na quadra. Então deu 6 horas, deu 6:30, deu 7 horas... E os meninos na quadra. Eu não vi, mas eu tenho certeza que esse cara aí brincando na quadra. Quem viu? Conta pra mim. Então o que que faltou? Hã? Ué. Faltou alguém com autoridade para chegar e dizer: ó, acabou. Cessou aqui. Vamos. Parou. Ó. 7:30 começa a reunião. Vocês tomaram banho? Vocês já tomaram banho? Já estão prontos para a reunião? 7:30. Cadê? Cadê os meninos que estão jogando bola? Hã? Pois é. Eles estão. Cadê os meninos? Então, uma pessoa adulta para te orientar. Precisa que tenha uma pessoa adulta, se tem uma pessoa que seja luz para corrigir as trevas. É preciso que a pessoa, que haja uma pessoa que tenha luz para É preciso que alguém tenha sal para poder pôr sal aonde não tem sal. Aonde não tem sal. A criança não tem sal, é tudo sem sal. É. Você largar, elas crescem do jeito que... Amém? Então é necessário que alguém que tenha luz, né, para poder ensinar a orar. Tá, ó, você está orando errado. Você está louvando errado. Como é que você sabe que eu estou orando errado? Eu sei, eu tenho mais experiência do que você. Eu sei que você está orando errado. Você está louvando errado. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Então Jesus falou assim, ó, se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Então uma casa tem... Se numa casa só tem cego, como é que fica aquela situação daquela casa? Só tem cego. Não tem ninguém lá que tem cabeça, que tem juízo. Não tem ninguém lá que tem juízo, que tem cabeça para orientar. Presta atenção no que eu estou falando. Então, a igreja, nós estamos falando esses dias, a gente está falando esses dias, sobre o quê? Sobre um caminho. Nós estamos falando sobre um caminho. Esse caminho é um caminho santo. A Escritura diz que esse caminho é um caminho santo. Então, você vê, a gente vai jogando assim e vai descobrindo as coisas. E Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho. Então, Jesus igual caminho. Jesus disse que ele é o caminho. Então, o caminho é Jesus. É. E ele disse o seguinte, que Jesus Cristo... Olha aqui, ó. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Então, o caminho é esse aqui, ó. Porque ele disse que ele era o caminho. Então, você pode pôr na frente aqui que é o caminho é o corpo de Cristo. Jesus é o caminho e o caminho é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Então, isso aqui, esse caminho aqui, é a igreja. É a igreja. E a igreja é o povo. E o povo é constituído de velho, velhas, jovens e meninos, meninas. Então, a igreja, se a igreja for esperar a pessoa ficar velha pela aprender a viver, para ela aprender as coisas, espera ela ficar velha para ela aprender, então nós nunca vamos ter um povo, nós vamos ter só velhos, velhos. Espera ficar velho, não tem que esperar ficar velho, não. A criança tem que aprender, o jovem tem que aprender, o jovem tem que entender que ele está errado. Você vai ter que convencer o seu filho está errado. Amém? O mais velho ensina o mais novo. Como é que está escrito lá? Que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, não é assim? É, ué, gente. Quem tem sal, salga quem é sem sal. E quem tem luz, passa a luz para quem está em trevas. Assim que é a igreja. Isso que é a igreja. Ó, você está falando muito alto. Fala mais baixo. Ó, você está fazendo isso, está errado. Esse procedimento seu está errado. Isso vai te dar um problema danado. Ó, isso vai te causar um problema. A hora que você começar a colher o que você está plantando hoje, se você continuar plantando hoje o que você está plantando, eu tenho pena de você quando você começar a colher. Amém? Então você vai ter autoridade para falar para o jovem, para quem quer que seja, exatamente isso. Olha, se você continuar plantando isso que você está plantando, quando você começar a colher, eu tenho pena de você. Amém? Não é assim? Então, a igreja precisa assumir de uma vez por todas essa condição de corpo de Cristo. Ela é o caminho para quem está perdido. Uma pessoa entrar no nosso meio, ele tem que entrar no nosso meio e imediatamente se enquadrar. Amém? Ele tem que entrar em nosso meio e imediatamente se enquadrar. Se ele for um velho, ele vai perceber o comportamento dos velhos. Se ele for um jovem, ele vai ser influenciado pelos jovens que estão na igreja, fazem parte da igreja. Não é uma pessoa chegar e influenciar a gente. Nós é que temos que influenciá-los. Nós é que somos a luz para o mundo. Nós é que somos o caminho para quem está perdido. E não andar no caminho que eles estão andando. Amém? Então, era uma das coisas que a gente precisava. Se nós tivéssemos um encontro de um ano, você pode ter certeza, a gente tinha assunto para falar um ano. Se nós tivéssemos encontro para uma semana, nós tínhamos assunto para falar uma semana. Amém? É desde pequeno que a gente ensina, que a gente orienta, que a gente fala, aí está certo. A criança vai entender o seguinte: olha, eu não faço isso, o meu pai não fazia isso, a minha mãe não fazia desse jeito. Então ele cresce aonde? No caminho. Ele cresce no caminho. Naturalmente. Agora, se a gente acha que pode largar, que pode deixar, você pode ter certeza que quando você chegar a um determinado ponto e você quiser, aí você não conserta mais. Às vezes o passarinho está ali na gaiola. O passarinho está ali na gaiola e você tem pena de cortar a asa dele. Você não corta a asa dele, não. Ele está na garagem. Ele está ali na gaiola. Aí você não corta a asa, não. Porque você pensa, aqui dentro da gaiola ele não vai fugir. Né? Você fica com pena, com dó. E cortar a asa dele ali dentro da gaiola. Aí uma hora você descuida, deixa a porta aberta, ou você descuida e e o passarinho sai e você não pega ele mais nunca. Mais nunca. Amém? Sabe que dia que você vai cortar a asa desse passarinho? Mais nunca. Porque você perdeu o controle. Você tinha domínio sobre ele enquanto ele estava ali na gaiola. Eu lembro de um sonho. Vou contar o sonho. Eu lembro de um sonho super interessante. Super interessante. E o sonho era o seguinte: o Alisson sempre foi de uma natureza assim, difícil de controlar. Você falava para ele, você batia hoje, amanhã ele estava fazendo a mesma coisa. Você batia, amanhã ele estava fazendo a mesma coisa. Sabe, você falava com ele, amanhã ele estava fazendo a mesma coisa. Era muito difícil a natureza dele. E ele, apesar de ser pequenininho, ele se metia em tudo quanto é coisa. Com 14 anos, com 15 anos, ele estava na faculdade, não é mesmo? Quanto? 15 anos. 15 anos ele estava na faculdade. E era, não é vantagem. A criança muito nova, a pessoa muito nova na faculdade, não é vantagem, porque ele vai chegar lá, vai encontrar mau exemplo adoidado. E o Alisson era catatauzinho andando com uns marmanjos. E ele jogava bem, jogava muito bem basquete. Ele jogava no Jaó, um clube que da cidade, que disputava disputava o campeonato da cidade aí, basquete, etc, etc. E o Alisson, muito esforçado, jogava, morava perto de casa e tal, e todo o dia inteiro, igual o Rudá, fica o dia inteiro jogando vôlei. O Rudá, o Alisson era jogando basquete, mas ele era viciado no basquete, gostava demais do basquete. Aí tá, 16 anos, se não me engano, 16 anos, vem algumas pessoas do colégio, porque ele sabia que eu não ia deixar, ele trouxe o professor lá do colégio, para o professor chegar e pedir para mim deixá-lo participar dos jogos universitários, porque ele era bom de basquete. E ele ia participar pela faculdade dele. Jogos universitários. Sabe aonde? Fortaleza. Lá em Fortaleza. Jogos universitários, lá em Fortaleza. E eu lembro até hoje. Tinha o Valfredo. Tinha um outro lá que era amigo do Valfredo. Como é que chama? Um branco. Geneton, que era amigo do Valfredo, etc. E o Alisson foi: não, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor pode ficar tranquilo que a gente cuida e etc. Ele é menor. Eu falei: olha, ele é menor, como é que vai, aonde vocês vão, tem como fazer? Não, o senhor pode ficar tranquilo que, olha, os menores vão ficar assim assado, e nós vamos cuidar e tudo certo, papai. Isso encheu minha cabeça, e eu estava pressionado, concordei, então vai. Eu nunca tinha deixado ele escapulir para lugar nenhum, ainda mais desse jeito. Aí, depois que eu deixei ele ir, que ele pegou o ônibus, eu ainda fui lá na praça despedir dele, mas com o coração na mão, porque, meu filho, muito cuidado. Não, pai, só pode ficar tranquilo. Se o menino não obedece você na barra da sua calça, vai obedecer lá em Fortaleza? E eu sei que eu me arrependi amargamente de ter deixado ali, mas ele já tinha ido. Eu fui deitar, aí tive um sonho. Aí o sonho, eu correndo atrás do Alisson. Eu corri rumo ao aeroporto, porque eu sabia que ele ia pegar o avião para viajar. Na verdade, ele foi de ônibus, mas no sonho era um avião. E o avião, e aí eu fui no aeroporto, correndo, mas cansado, sabe, sofrendo. Aquele, no sonho, que sofrimento. E eu fui, pensei assim, eu vou encontrar com o avião, eu vou para a pista, encontrar com o avião, porque aí o avião para, e eu tiro o Alisson. Aí eu lembro que a pista, a frente da pista do avião, tinha uma, era uma parte alta, sabe, você tinha que subir, era uma grama meio misturada com terra, e você tinha que subir para chegar na cabeceira da pista. E eu subi na cabeceira da pista e arrumei o pé nesse asfalto da pista, porque aí quando eu vi o avião, vinha lá, né? Eu falei, vou fazer o seu avião parar, né? Aí eu fui correndo, e o avião veio, e a roda passou assim, ó, na minha cabeça, assim, ó. A roda do caminhão, do avião, né? Aí eu já virei pra cá e vi o bicho, foi embora. Aí no sonho falou assim, no sonho apareceu uma frase assim, foi com a delegação. Aí pronto. O jeito que me sobrou foi ir para casa. Acordei. O sonho foi esse. Eu fiquei doente aquela semana. E eu ligava para o Valfredo. Valfredo, localiza esse menino aí, pelo amor de Deus. Aí o Val foi, não, eu vou falar com o Gineton, porque o Gineton é muito chegado a esse pessoal aí e tal, não sei o quê. Aí falei, localiza, pelo amor de Deus, porque eu preciso falar com esse menino. E o Gineton disse que rodou por todo lado, nos alojamentos, onde estava a delegação de Goiás e tal, etc. Não conseguiu localizar o menino. Eu vim falar com ele aqui em Goiânia. Aí eu sofri. Desse dia pra cá, ninguém segurou o Arthur mais. Ele foi pra onde ele quis. Ele ia pra onde ele queria. Ninguém segurou o Arthur. Ele foi para onde ele quis. Ele andou esse Brasil inteirinho. Ele foi aonde tinha. Ele arrumava um jeito de. Era, se o time ia jogar não sei aonde ele ia, não tinha jogar não sei aonde ele ia, se ia fazer não sei o que ele ia. E ele foi por todo lado. Né? De repente o time resolveu ir lá em Cuba. E o Alisson foi. Então, gente, até ali eu falava para ele, não, meu filho, não. A partir dali eu não tive mais como controlar o menino. Eu ia para a faculdade vigiar o Alisson para ver se o Arthur estava fumando, para ver se o Arthur estava bebendo. Eu ia para a faculdade ficar vigiando na porta, porque eu via ele lá no meio da... E ele era assim, pequeno no meio dos grandes. Sempre era pequeno no meio dos grandes. E às vezes ele pegava o carro meu para ir para a faculdade. Se você não desse, ele pegava escondido. Eu não tinha... Era assim. Não tinha mais controle. Ele estava bebendo na latinha. Aí eu chegava perto. Quando eu chegava perto, que ele me via... É Guaraná, pai. É Guaraná, pai. Guaraná. Guaraná era a lata. A lata era de Guaraná. Ele nunca foi besta. Mas eu nunca foi besta. Fumou, bebeu, sabe? Fez o que ele quis. Bem, foi para onde ele quis, fez o que ele quis, andou por onde ele quis. Mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti de estar falando, estar assistindo, namorando e eu falando, insistindo. Muitas vezes eu ligava para mim, altas horas da noite, chorando, lá não sei aonde, eu ia lá, pera aí meu filho, fica aí, não sai daí não, onde é que você está, tá, aquele medo danado, ir atrás, né? Às vezes é, porque a oração, você pensa que não vale, a intercessão pelo filho, você pensa que não vale, ora pelo seu filho, antes que você perca o seu filho, ora pela sua casa, ora pela sua família, ora, intercede, não deixa por conta, não. Os bichinhos escondidos, os bichinhos estão escondidos. Né? Porque, como foi falado no encontro, tem demônio que você vê logo de cara do tamanho de um elefante. Mas às vezes não faz tão mal quanto um escorpião. Não faz tão mal quanto um escorpião. Então, resumindo, é preciso... Para que esse caminho seja um caminho santo, para que esse povo seja o povo de Deus, é preciso que nós, os adultos, Godoy, você, Paulinho, nós, é preciso que a gente trabalhe muito, mas muito, mesmo. Não é fácil, não. É muito mesmo. Se a gente ficar, sabe, assando carne, tomando não sei o que e tal, e os meninos vão crescendo em volta de você. E você jogando bola, tá, fazendo festa, e os meninos em volta de você. E você, ali, em volta de você, estão os demônios. Em volta, você, estão, né? Não tem a música? Em volta, do, hã? É. Estão... Os montes de demônios. É. Porque você não percebeu. Estava ali no seu nariz. Menino com 11 anos, com 12 anos, namorando. Menino com 11 anos, com 12 anos, não sei o quê, e etc. Menina sem controle. Menino sem controle. Bem assim no seu nariz. Na sua casa, dentro da sua casa. Concorda? Aí quando você quer, o avião foi embora. O que Deus quis botar? Agora, meu filho. Agora, meu filho. Você soltou. Concorda, Godoy? Agora, você ora, pede a Deus misericórdia, bota o seu joelho no chão. Se você quiser, o seu filho aqui. Porque vai, não vai demorar, vai, não, não vou não. Hoje eu não vou não. Hoje eu não vou mais não. Hoje eu não quero ir. Hoje eu tenho isso. Hoje eu tenho esse compromisso. Hoje eu tenho aquele compromisso. Isso quando tem gente vigiando. E quando não tem vigiando? Isso quando tem alguém, sabe, cuidando. Alguém que interessa pela pessoa. Alguém que tem. E quando não tem? Que a pessoa é livre. Sobra para ele escutar o evangelho aqui, obedecer e a gente insistir, porque a gente vendo as coisas erradas daqui de onde nós estamos aqui pregando, nós estamos vendo. De onde nós estamos pregando, nós estamos vendo as coisas. Como eu acabei de falar, não precisou falar para ninguém. Eu cheguei aqui e vi que estava errado. Estava errado, não teve um adulto que falasse, ó, não, para, vamos parar, porque agora, ó, vai atrapalhar. A reunião é 7:30, vai atrapalhar. Não teve um que parasse. Né? Não tem um que está lá fora, que pega o menino ó, fica, põe para dentro. Não, você quer, você vai ficar lá dentro. O Felineto teve um sonho. De repente a reunião hoje fica só nisso. Hã? Tá valendo? Pois é. O Felineto teve um sonho. Escreveu o sonho. E eu estou andando com esse sonho para baixo e para cima, que eu não trouxe não, Neto. Mas aí ele incomodado, vou. E o meu sonho, o senhor já entendeu o meu sonho, o senhor já viu o meu sonho, vou. E o meu sonho? E eu já li o sonho várias vezes, para mim entender o sonho. O sonho dele era assim. Ó, tem demônio ali. Demônio solto ali. Ele estava. Começa de que jeito, Neto? Ah. É, ele não, ele estava fora. Ele estava aqui dentro? É. Ele estava aqui dentro. Vem cá. Não? Ele estava aqui dentro. E ele disse que estava uma falação. Que ele não sabia se era oração. Ou se era. Confusão, discussão. E aí, deu uma dor de cabeça nele, ele que estava com uma dor de cabeça, ele saiu. Quando ele saiu, lá do lado de fora, ele viu uma cobra, e era uma cobra pequenininha. Ele pegou, matou a cobra com o pé. Era um filhotezinho de cobra, um piolho de cobra, um negócio assim. Aí ele matou com o pé. E que mais? Voltou pro salão? Não.
Aí eu voltei pro salão.
Isso.
Aí eu passei um tempo que o povo falando, aí terminou. Aí quando eu fui saindo do salão, eu vi uma cobra um pouco já adulta, já tamanho normal, sabe? Aí, quando eu olhei pra ela, eu comecei a desesperar. Eu falei, gente, tem cobra aqui lá fora. Aí, quando eu voltei pra olhar, passou 2 minutos, caiu uma cobra enorme lá do céu.
E você foi dormir? Olha que você foi dormir.
Não, é. Quando caiu, começou a cair lá no estacionamento. Aí, ela começou a andar, ela era muito grande. Ela cobria metade da parede. Tinha parede, ela cobria metade.
Mas você dormiu, acordou.
Eu dormi e acordei, aí eu fui pro campo. Quando eu vim pro campo, ela tava toda esticada. ela tava, tipo assim, com fome, sabe? Ela tava abrindo a boca o tempo todo.
Pois é. É uma pena que eu não tenha escrito aqui, eu não lembro direito. Eu não lembro direito de contar. O certo é que ele, o problema estava entre fica no salão e sai do salão. Às vezes a criança está dentro do salão e dá uma dor de cabeça nela. Dá uma dor de cabeça nela, uma vontade de beber água. Uma vontade de mijar. É, ele fica incomodado. Aqui dentro ele fica incomodado. O Rudá falou que dá uma gastura nele, que ele se sente incomodado. Aí dá vontade dele ir lá fora. Aí lá fora, o que, que você vai encontrar lá fora? Por quê? Porque isso aqui simboliza o corpo, o salão simboliza o corpo da igreja. O salão simboliza o corpo da igreja. Então a pessoa sai fora, ele sai da proteção, ele sai da região onde ele está protegido. E aí, ele saiu lá fora, o que, que ele viu lá fora? Cobra. Aí ele sentiu uma vontade de dormir e foi dormir. Quando ele acordou, a cobra já era adulta, já era grande. E ele falou, né, que não, ele não tinha jeito de matar aquela cobra adulta. E quando ele olha para o estacionamento aqui, parece que o estacionamento, caiu do céu uma... Como é que a chama?
Anaconda.
É, ele botou lá...
É uma cobra muito grande, ela é enorme.
Tem aquele chapéu assim, né?
Chapéu?
É. Aí ela caiu do céu. E eu disse que ela era enorme, que ela tomava quase todo o estacionamento. E ele, não sei se foi nessa hora que ele dorme, que depois quando ele acorda, a cobra estava lá no campo de futebol. Ela estava lá no campo de futebol. Aí vem, aparece um anjo, ele põe lá assim, o anjo tinha o cabelo encaracolado e tinha um cachorro branco. O anjo era vestido de branco e tinha um cachorro, um cabelo. Sabe aqueles anjos que tem um cabelo assim, redondinho? Hã? Não tem? Hã? Anjo de quê? É, aqueles anjos que tem um cabelo encaracoladinho assim e tal, deve ser alguma qualidade de anjo. E aí, o anjo veio e falou para ele, olha meu filho, não precisa preocupar, não precisa de temer, não. Isso tudo é uma questão de?
É questão de acreditar em Deus.
Como?
É questão de acreditar em Deus, que tudo isso vai se resolver sem você acreditar nele.
O que você falou? É. Tudo é uma questão de acreditar, né? E tudo vai se resolver. Acredita que vai se resolver. Aí o anjo acalmou ele, consolou ele, e o anjo deixou o cachorro com ele. Quando ele viu, o anjo já tinha sumido. E o anjo deixou o cachorro com ele. Certamente para ajudar, né? O cachorro. Mas quando ele menos percebe, também o cachorro tinha sumido.
Não,
e ele
o cachorro
voltou.
Não some, não.
Hã?
Cachorro não sumiu, não. Que sumiu foi
cachorro
a cobra.
Cachorro sumiu, não?
Foi a cobra, a anaconda que sumiu. Quando ele tava, quando segurei ele, olhei pro campo, a anaconda sumiu.
Não estou entendendo, não. Ah, quando ele segurou o cachorro, a anaconda sumiu. E o cachorro onde está?
O cachorro estava comigo. Ele começou a ficar do meu lado.
Bom, resumindo, depois o sonho está escrito. O sonho está escrito. O que eu quero dizer A Escritura diz assim: ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu para vós com ira. De onde caiu a anaconda? Fala aí.
Do céu.
Ela não veio da terra, ela veio...
Do céu.
Do céu. Ela caiu, Paulinho. As cobrinhas estavam aí à vontade. Mas o chefão desceu do céu, caiu do céu. As escrituras dizem assim: ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu para vós com grande ira. Ele viu a cobra gigante, a cobra grandona, caindo do céu. Agora, aonde? Ela caiu aqui dentro? Não, caiu lá fora. Caiu lá fora, onde os meninos estão namorando, onde os meninos estão conversando, onde os meninos estão... Então, as crianças são as mais prejudicadas quando a pessoa está mijando, né? Então, elas são as mais prejudicadas. Por quê? Porque não consegue ficar aqui dentro. Ela não consegue ficar aqui dentro. Então, precisa arrumar um jeito de você conseguir ficar aqui dentro. Você tem que resistir esse inimigo, esse espírito, que te põe lá fora. Que leva você lá para fora. Então toda a igreja, inclusive as crianças, nem que a gente diminua as reuniões, nem que a gente faça o possível para que toda a igreja fique aqui dentro e não vá lá para fora. Amém? Lá não vá lá para fora. Porque o que Deus está mostrando é que realmente, a igreja, sobre a igreja, eu já até vi, sobre a igreja tem proteção, sobre o povo de Deus tem proteção. Então, na hora que o povo está reunido, na hora da congregação, da comunhão dos santos, você está lá fora. Na hora da comunhão, da congregação, na hora... que nós estamos reunidos, a pessoa está lá fora, ela está exposta. Ela está exposta, né, ao inimigo. Amém? Então, ó, começou a reunião. Aí tem gente passeando, tem gente andando, tem gente bebendo água, tem gente não sei o quê. Aí é essa hora que a pessoa vai para o banheiro arrumar, é hora que a pessoa faz isso, faz aquilo e tal. Ainda tem muita gente que não está aqui, deve estar lá pelo alojamento, tem gente deitada no alojamento, tem... É isso. Elas estão expostas. Elas não estão sob a proteção de Deus. Amém? São coisas erradas. São coisas que não estão certas. Porque o que não está certo, está errado. O que não está certo, está errado, gente. E tudo que é errado, para nós, é pecado. É pecado. Tudo que for errado, está certo isso? Não. Então é pecado. E o que foi falado no encontro? O que foi falado no encontro? A perfeição. E o que é a perfeição? Está certo isso? É justo isso? É justo? Não. Está certo? Não. Então é pecado. É pecado o que você faz com sua mãe, é pecado o que você faz com seu pai, é pecado o que você faz com seu filho, é pecado. Toda injustiça é pecado. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Só para a gente ler. Então, se a pessoa quiser permanecer, se a pessoa quiser congregar conosco, isso aqui chama-se congregação dos santos, reunião dos santos. Isso aqui chama as pessoas que querem Deus. Aqui é para quem quer Deus. Aqui é para quem quer Deus. Quem não quer Deus, quem não quer ser santo, não, eu não. Uma vez alguém disse para mim, eu não tenho vocação para ser santo. Falei, a gente tem que respeitar. Nós temos que respeitar o direito de cada um. Se a pessoa não tem essa vocação, não, eu não tenho intenção de ser santo. Então, o que é que a pessoa está fazendo num lugar onde está todo mundo pelejando para ser santo? O que que a pessoa está fazendo no lugar onde está, nós estamos buscando a perfeição, a santificação? Então não é lugar. Tem que ir para outro lugar. Então você quer, é aqui mesmo. Toda palavra que a gente lança aqui é no sentido de te aperfeiçoar. É tirar os seus pecados. Quando fala te aperfeiçoar, é tirar os seus pecados, os seus defeitos. É um erro, é um pecado. Você escuta, só não faz se não quer. Você escuta e só não faz se não quer. Agora, brinca com as cobras. A hora que uma bichona dessa aí cair, né, em cima de você, você vai ver o tanto que é bom. Mateus capítulo 5, versículo 17.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Então, olha, nós preocupamos com os grandes mandamentos e não cuidamos dos detalhes. Qualquer coisa que violar um destes menores, ou os mandamentos mais, a vírgula, o tio da lei, a vírgula, o tio, os detalhes, a coisinha pequenininha que você acha que não tem importância, A igreja tem esse grande problema, viu? É que ela, você fala e ela continua. Ela acha que aquilo não tem problema. Você fala uma vez, duas, dez, ela acha que aquilo não tem problema. Ah, é uma vírgula. O que que uma vírgula vai fazer diferença? O que que um tio vai fazer diferença? Vai. Uma vírgula muda muita coisa. Uma vírgula muda muita coisa no texto. Conforme o lugar que você põe ou tira a vírgula. Então, tudo deve ser levado em consideração. Às vezes Deus mostra os bichos, como né, no sonho para a gente, às vezes é uma barata. E ninguém importa com barata. Se fosse um rinoceronte, um negócio assim, aí nos assustaria. Mas uma barata, né? Uma aranha pequenininha que subiu ali. É, mas você não sabe talvez o que a barata pode trazer para a sua comida, o que a barata pode trazer para lá o seu arroz, o seu feijão, sua coisa que está por ali. Você não sabe por onde andou essa barata, você não sabe o que essa barata pode trazer. Não interessa se a coisa é pequena ou se é grande. É defeito. É mal. E tudo que é mal deve ser eliminado. Tudo que é mal deve ser eliminado. Tudo que é mal deve ser eliminado. E cada um deve analisar, julgar, né? Prestar atenção. Obediência, cuidado, né? A desobediência é um pecado enorme. É um problema sério na vida da gente. A desobediência, não obedece, não escuta. Amém? Então, qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos, os mais pequenininhos. Agora, e a pessoa, além de violar, ainda ensina. Nós estamos muito preocupados com certas coisas que às vezes acontecem. Tem, às vezes, a mãe ensinando o filho a coisa errada. A mãe orientando mal as crianças. Aceitando, né, aceitando, conformando. Com uma coisa que não está certo. Conformando com um negócio que não está certo. Aí deixa acontecer. Aí a cobra não cresce? A cobra não vai crescer? Você não elimina o problema antes, amanhã ou depois você vai ver o problema do tamanho que vai ser. Então chama o seu filho, chama a sua filha, sabe, chora. Chora junto com ela. Explica para ela. Não deixa a coisa degringolar primeiro, não. Não vai fazer como nós fizemos, não. Nós erramos muito. Nós erramos muito. Mas erramos para aprender, né? Agora nós estamos aqui querendo fazer com que você evite o problema. Toca para frente. Lê mais um pouco, filha. Versículo 20.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão...
Olha aí, por exemplo, a gente pensa assim... Não pode matar. Olha aí. Não pode matar, mas ficar com raiva do irmão pode. Não pode matar. Matou? Não, matou não. Não, então não tem problema não. Né? Olha, o fulano brigou com o ciclano. O Ferinetto brigou com o Rudá. Mas, matou? Não chegou a matar, não. Não, então tá. Tá normal. Tá dentro da normalidade. Amém? Fulano tem raiva de ciclano. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Você está vendo o que foi dito aos antigos? Não mata. E não mata. Não mata. E eu quero dizer para você, não precisa chegar a isso não. Não precisa chegar a isso não. Qualquer que, sem motivo, às vezes você chega assim, mas isso é motivo? É, ele mastigou perto de mim. Ele mastigou. Eu não gosto que ninguém mastiga perto de mim. Né? Mas isso é motivo para você fazer isso, para você agir dessa forma? Entendeu? Então, a perfeição, gente, a perfeição é muita coisa. A perfeição não é para qualquer um, não. Está comendo feio perto de você? Está mastigando feio com a boca aberta? Está mastigando feio? Você não suporta? Porque tem gente que não suporta mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho esse problema. Se a pessoa comer pipoca, como chama? Mastigar gelo, tem um, né? Ali me dá uma coisa ruim. Mas se eu estou incomodado, eu me retiro, vou comer mais para lá. Entendeu? A pessoa está mastigando gelo, comendo pipoca, batatinha frita e tal. Quando você vai no restaurante, porque quando pede batatinha frita, eu falo, meu Deus do céu, já vou sofrer. Eu sei que eu vou sofrer. Mas então eu já me preparo. Né, Rudá? Nós temos, eu e o Rudá por seu primeiro, tem esses problemas. E isso, meu filho, é o quê? É pecado. Não precisa só matar, não. Só de você ficar com raiva, encolerizar, envermelhar. Você ficou com raiva. Você já pecou. Você já está pecando. Pronto. Jesus não encolerizava. Você podia mastigar o quanto você pudesse perdê-lo. Podia comer o que você quisesse perto dele, que ele não, nem ligava. O defeito é meu. Eu é que tenho que corrigir esse defeito. Eu é que tenho que corrigir esse defeito. É eu que tenho que corrigir o defeito. Amém? Não é isso, não é verdade? Não gosto de ver isso, não gosto de olhar aquilo. Tem raiva de ciclano, tem ódio de libertando e tal, etc. E nós queremos chegar à estatura do varão perfeito. Queremos fugir do pecado. Então é preciso as coisas menores, pequenas, precisam ser observadas. As vírgulas, os tios, né? As coisas pequenas. Não é o tiro, não. Né? Amém. Outra hora a gente fala mais. Não é isso? Terminou a reunião aqui, ó. Outra hora a gente fala mais. Amém, Socorro. Não é verdade, Socorro? Pura verdade. Quanta confusão às vezes não dá entre o, como é que chama lá? O Adriano. Quantos problemas não gera entre os dois ali? Às vezes por causa de bobagem, né? Não, e aí afeta todo mundo que vai participando, vai sentindo os problemas. Amém? Rápido, Wendel, rápido. Amém? Não pode ficar com cara feia, E tem pessoa que fica com cara feia. Tem dia que o Júnior, eu encontro com o Júnior, o Júnior está com a cara feia. De manhã, 9 horas da manhã, eu encontro com ele, ele está com a cara feia. Aí eu penso assim, ah, lá para meio-dia ela melhora. Aí eu encontro com ele meio-dia, ele com a cara feia. Hã? Não, mas eu entendia que ela era alegrinha, pai. Alegrinha, vamos caminhar, vamos andar, vamos fazer caminhada. Alegrinha. De repente a pessoa fica... fica entrunfada. Tem essa palavra? Hã? Não é não? E passa de um dia para o outro, Júnior. Fica hoje desse jeito. Amanhã está do mesmo jeito. Depois da manhã está do mesmo jeito. O que aconteceu? Está errado. É pecado. É defeito. Né? Amém? É. Deus falou com a gente?
Amém. Falou.
Ou foi só eu mesmo?
Não, a gente crê que é Deus. Né? É. E as escrituras vêm para testificar, né? Na verdade, é o Espírito que... Né, que é vivo, que fala com a gente.
Mas... Mais alto. Mais alto eu, o secretário.
Mas o microfone está baixo. Então, eu acredito que é assim, que é a gente raciocinando, Jesus é o caminho é o corpo de Cristo,
isso.
Que é a igreja. Então, tudo se resume a estar dentro da igreja,
isso.
Né? A estar caminhando junto com a igreja.
Isso.
Visando o aperfeiçoamento desse povo, né? Então, a gente precisa se esforçar para estar nos moldes de Cristo, né? Que é a perfeição, que não é fácil. Até as mínimas coisas você tem que estar vigiando, né? Às vezes você não imagina que uma cara feia que você faz, que você acorda mal-humorado ou que você responde mal para uma pessoa, você não imagina que aquilo ali... desagrada a Deus, né?
Amém.
Então, mas isso é para quem realmente tem essa vocação de ser perfeito, né?
Isso.
De estar vigiando em tudo, né? Até não achar ruim da pessoa estar mastigando com a boca aberta, perdão. Né?
É.
Então a gente não é fácil, mas a gente está querendo, né?
Amém.
Tem que estar esforçando e não desistir, porque é igual o senhor falou, se a gente está aqui é porque a gente está querendo.
Amém.
Se não quer, então é melhor desistir.
Amém. Pois é, você vê, o inimigo não ia lá com o alfinete, não alfinetava a criança chorava. Você quer uma coisa que amola mais do que choro de criança? Quer um negócio que irrita mais do que choro de criança? Principalmente na hora que você quer dormir, na hora que você está dormindo, aí você tem que ter muita paciência, pegar a criança no colo, entender que não é a criança, entender que é algo, e a gente perde a paciência, né, Rudá? A gente perde a paciência, uma maneira.
Sim, é isso que o senhor falou mesmo. Achei interessante Deus mais uma vez nos fazendo, chamando a atenção sobre os detalhes, né?
É.
Sobre aquilo que a gente não julga que tem uma importância tão grande, a gente até considera como uma bobagem, né?
É.
Então eu acho que é isso o que Deus está nos chamando a atenção. Como povo de Deus, se a proposta é vestir de branco, o branco ele não tem nenhum defeito, ele não tem nenhuma sujeira. E aí a gente estava comentando aqui assim, que não é fácil do jeito que a gente imagina, assim, né? Vamos ser bom, vamos ser justo, vamos ser perfeito, vamos lá. não é tão fácil. Aí quando o senhor começa a comentar, aí a gente vê, né, no dia a dia, na vida da gente, o tanto de picuinha, tanto de coisa. Quer dizer, você não precisa de matar.
É.
Né? O que, que é? Morrer? Matou? Não. Então, né? Então não, são os rudimentos, são os detalhes, aquilo que foi falado no encontro, né? E Deus que tem que realmente nos ajudar, porque o mundo faz com que a gente considere essas pequenas coisas assim como coisas banais, como coisas do dia a dia, como coisas normais. E isso vai, não deixa a gente enxergar, não deixa a gente ver isso, né?
É.
E a importância do sonho do Florio Neto, a importância do corpo, da igreja, a falta de proteção, quando a gente sai daqui, a gente se torna desprotegido. Então isso é muito importante, muito importante. E que não adianta, eu preciso convencer o meu filho de que aqui é importante, eu preciso de convencê-lo. Então, assim como Deus tem me convencido, né? Então assim, é muito difícil a tarefa nossa como filho de Deus, e como pai, como mãe ainda, mais difícil ainda.
Amém. Eu tenho certeza que cada um realmente entendeu uma coisa, por exemplo, que é fundamental, é que a gente tenha misericórdia dos outros. Então aquela pessoa que você vê que está caminhando para o erro, caminhando para uma coisa errada, o mal, não se canse de alertar, de falar, de jogar água, porque você está livrando, às vezes, a pessoa de um mal que ela depois nunca vai recuperar. Amém? Nós temos irmãos aqui no nosso meio que têm pago caro, pessoas que têm pago caro por não dar ouvido ao que é falado. Amém? Então é melhor você cortar o mal pela raiz, evitar que a coisa aconteça. Né, Godoy? Um minuto.
Paulinho quer falar.
Paulinho quer falar. Então reparte.
Não, a gente estava comentando aqui. Que não é, ué. E assim, as coisas vão acontecendo, né? E a gente tem que entender, como o senhor falou, que nós estamos em busca da perfeição. A gente quer chegar no reino de Deus, né? Então, como o senhor falou. E a gente tem que começar, tem que entender que a gente tem que cuidar para que, né, sempre as coisas sejam feitas corretamente, dentro do que o Evangelho ensina. Então, como você falou, você viu que uma coisa está errada, não tem problema você tentar alertar, olha, assim não, porque como o senhor contou o sonho que o senhor teve, de repente, quando você vê, meu filho, já foi embora com a delegação.
É.
E pode ir embora com a delegação, pelo que a gente estava vendo aqui, qualquer idade.
Qualquer idade.
Qualquer idade. Né? Começou a andar, meu filho. Cuidado, senão vai embora com a delegação. E isso vai trazer problemas, assim, enormes pra gente. Enormes. Né? Não só, assim, pra igreja, pra todo mundo. Porque uma pessoa que é do nosso meio, a gente sente por ela também. Né? Então eu fico vendo, assim, que é muito importante. É igual eu falei que o senhor quer dizer. Eu acho é isso que é evangelho. Né? Chegar aqui, às vezes a pessoa lê que é um monte de versículo aqui, papapá, tem nada a ver. É isso aqui, é o que está acontecendo com nós hoje.
É.
Né? Então, hoje o teatro está falando com o senhor sobre as crianças, sobre os filhos. Né? Eu enfrento esse problema com meu filho, com o João Paulo. Tanto que é difícil, né? Ele foi embora com a delegação com 16. Né? E eu poderia ter evitado.
Poderia.
Com certeza eu poderia ter evitado. Agora eu vou chorar muito mais ainda. para poder ver se eu assim,
pelo menos se você mantém,
é porque buscar perto de volta, né, Paulinho, é difícil demais, né? Então eu vejo assim como um alerta pra gente, né, que a gente tem que ter cuidado demais da conta com isso, porque isso afeta assim a nossa perfeição, porque você está buscando a Deus, você quer servir a Deus, de repente uma coisa dessa acontece com um filho seu, te atrapalha, você fica triste, você fica doente, você desanima, né? E é ruim, então
é o,
né?
Diabo não quer atingir só o menino.
Então eu vejo assim que a importância da gente é isso, que é vigiar, é estar tá olhando o que está acontecendo em volta da gente, né? Então a gente tem muito esse defeito, a gente vigia muito fora, assim, sem ser na casa da gente, vigia muito a casa dos outros, que é essa casa da gente, né? Então eu estou pegando para mim isso nessa reunião aqui, isso que eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso tomar cuidado, porque senão eu não vou conseguir alcançar a perfeição, que isso vai me atrapalhar. Já pensou eu perfeito, santo, meus filhos tudo estourado, arrebentado pelos cantos, vai nem combinar, né? Fala, não, mas é tão santo, tão perfeito, e olha aí a casa dele, né?
Amém, Corrinha? Representando Fortaleza.
Amém, irmão.
Valeu.
Valeu demais.
Ou foi a mesma coisa do encontro?
Hã?
Foi a mesma coisa do encontro ou já foi uma palavra de Deus?
Não, com certeza. Inclusive, eu estava até falando bem cedo com a Verardo hoje de manhã, ele falando da importância da gente preservar isso, tudo que foi falado aqui esses dias, né, e guardar mesmo para não perder. Até lembrou a história dos diamantes, dos brilhantes, né, que a gente saía daqui e perdia. Eu até falei para ele que eu tive um sonho de manhã que eu achei interessante. Eu fazia uma bananada para a Estezinha e, aparentemente, quando eu colocava no copo para ela tomar, a bananada não tinha nada, mas quando eu olhava no liquidificador, estava cheio de tapuru. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas aqueles bichinhos... Meu nome? Coró. Pois é, tapuru. E eu ficava maluca porque eu via assim, como é que pode? Eu fiz, estava bem direitinho. E a menina tomava, quando eu ia tomar do copo da mão dela, ela já tinha bebido, né? E eu ficava doida porque ela ficava assim puxando da boca, querendo tirar, e eu fazendo de tudo para ver se ela vomitava. Né? E eu fiquei tão grilada com essa história desse sonho. E foi assim, um sonho emendado do outro, e quando um outro, no mesmo sonho, dizia assim do meu irmão, que eu não me lembrava se era o Franzé ou o Mazinho, que me mostrava uma fatura que ele estava com dívida. Aí eu ficava assim, puxa vida, e agora o que é que eu posso... Aí eu pensava assim, ele me mostrava, parece que era um dinheiro que eu pensava assim, puxa, será que eu não posso ajudá-lo? Aí eu chegava para ele e dizia, se eu te der R$1.000, não dá para te ajudar a pagar logo essa conta, tu ficar livre disso? E aí o Everardo falando para a gente, ele falando para mim assim, ó, você tem que ter cuidado, esses dias que a gente vai ficar aqui, muita gente já foi embora, aí a gente, o pessoal de Fortaleza, os enxeridos, sempre fica mais tempo, né? Acho que é porque a passagem é cara e é longe demais. A gente quer aproveitar um pouco mais aqui com o pessoal de Goiânia e a gente quer esticar um pouquinho, né? A gente só vem aqui de ano em ano mesmo. A Everardo falando para mim do cuidado com que a gente ia alimentar o próximo e a si mesmo, né? Já que no encontro tinha tido assim, uma comida bem rica, bem substanciosa, então que a gente não perdesse isso. Porque quando a gente fica, aí fica naquela alegria, naquela festa, e a gente tinha que ter um cuidado muito grande para não... ele até falou para mim mais ou menos assim, né? Que a gente tinha que ter o cuidado de não alimentar o outro que estava do lado com coisas, com comida que não era boa, né? Eu achei tão interessante ele falar, porque eu passei a noite preocupada com esse sonho, e para mim, quando a gente conversando, ele falou que tinha achado, foi muito bom para ele, e assim, que... toda vida quando a gente sai daqui a gente volta lavado mesmo, né? A gente até diz, eu costumo até dizer que eu volto com o celeiro cheio de comida, né? E às vezes quando chega na metade do ano já acabou a comida, porque a gente esquece, a gente perde. Uma coisa interessante que o senhor me ensinou é que eu tenho tentado levar isso para a minha vida sempre no meu dia a dia, é sempre ver o que é que está por trás daquela ação, né? Porque a gente, sem querer, a gente sempre joga, transfere para a pessoa, né? A gente esquece de ver que não é a pessoa. São os demônios que...
Pois é, por exemplo, a criança saiu daqui, por quê? Porque a cabeça dele doeu. Por que, que a cabeça dele doeu? Porque certamente o espírito provocou aquilo para tirar a criança, inquietou a criança, fez alguma coisa para que ela saísse. Para quê? Para chegar lá fora e encontrar com a cobra. Né? Então, a Deus já alertando a você a respeito da... você preocupar com o que ela... com a comida dela. Ter mais cuidado com a comida dela. E Cezinha, olha o tamanho. Mas isso é inteligente que é danado. É esperta que é danado. Então a mãe já está... Deus já está abrindo os olhos da mãe. Ó... cuidado com a Cezinha. É. Ainda mais que ela fica aí para baixo e para cima, né? Não é não, Cezinha? Amém. Então vamos encerrar. Vamos. Amém, gente. Valeu aí. Os mais velhos, ensine os mais novos. Eu procuro ensinar os mais novos, o Rudá, o Clarineto, principalmente, o Alisson. Vocês veem aí, ó, vocês podem observar aí o Alisson, né, já hoje casado, pai de filho, etc. tal, mas o tanto que eu vou, abraço, prejo com ele para que ele consiga vencer, superar os problemas que ele tem que vencer. Amém? Meu filho tem que ser bom, meu filho tem que ter paciência. Não interessa se é homem, ele pode ter barba. Né? Eu vou abraçar da mesma forma e vou dizer, ó, meu filho, tem que ter paciência, tem que ter misericórdia, tem que amar, tem que ser bom, tem que ser justo. Não é só com as grandes coisas, com as coisas pequenas. Então, por exemplo, o Adriano, pega essa Marinha, essa Mariquinha, né? Ali, não perde tempo, não. Abraça sua filha, abraça seu filho. Já vai passando para eles o que eles precisam. Meu filho, tem paciência. Né? Tem paciência, olha, fica nervoso, não irrita à toa. Eu faço isso com o Daniel, não quero que o Daniel, né, se indisponha com ninguém, nem quero que ninguém se indisponha com ele, né, Daniel? Fala, meu filho, faz para os outros e que os outros vão fazer por você. Amém? Está proibido de amanhecer com cara ruim. Só cara boa, bem? Não justifica. O dia que eu tiver com a cara ruim, aí você pode falar, o irmão está com a cara ruim. Se bem que a minha cara já é. Amém. Né, maninha? Tem uma pessoa que não tem direito.
Verdade.
Não é verdade? Não tem direito de achar ruim. É a sua, né? Ou é eu?
Não,
foi. Não. Amém. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. O Senhor tem ensinado a nós nesses dias para que nós nos preocupemos com as pequenas coisas, que nós nos preocupemos com o começo, com o início. Como o Senhor mostrou ali no sonho da Socorro, se ela tivesse o cuidado de examinar primeiro ou o liquidificador ou a banana, ela teria notado a presença do bicho por ali. Faltou atenção, faltou cuidado. É isso que o Senhor está chamando a atenção da igreja nesses dias. Para que a luz que há em nós seja perfeita. Que nós saibamos onde colocar os nossos pés. Para que nós saibamos onde colocar as nossas mãos. Nem tudo nós podemos falar, nem tudo nós devemos ouvir, nem tudo nós podemos aceitar. Se nós quisermos fazer parte de um corpo perfeito, que é o corpo de Cristo, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau. Não pode, Jesus deixou bem claro, a árvore má produzir bom fruto. Da mesma forma, não pode a árvore boa produzir mau fruto. Que o Senhor possa realmente continuar preparando uma igreja, edificando um povo que há de se orgulhar de ter chamado povo de Deus. Povo de Deus. Nação escolhida, santa. Quantas bênçãos, quantas graças estão guardadas, estão reservadas. Quantas bênçãos para o povo de Deus. E eu quero me enquadrar o mais rápido possível, para que eu possa usufruir, receber as bênçãos que está reservado, que estão reservadas para o povo de Deus. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Amém.
Yeah. do fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, agressões, combatemos em todas direções, atingido o sol, sem descrever. A dor me fez ver que as armas que lutei não me fizeram vencer.